Antes de tudo, Elatos sempre.
E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo nesta quinta-feira e agora mais um boletim de acompanhamento de safras. E o nosso destaque, claro, é a colheita do milho safrinha lá na região de Sapezal, lá no estado de Mato Grosso. E a gente também vai trazer essa questão do tabelamento do frete. Como é que isso tem impactado os negócios também lá nessa importante região de produção no estado de Mato Grosso. E, claro, nós convidamos o José Guarino Fernandes, ele que agora é diretor da ProSoja Mato Grosso, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Guarino, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ok, Fernanda, bom dia a nossos produtores do Brasil e especialmente, logicamente, do Mato Grosso. Né? É um grande prazer a gente estar participando desse programa que é muito ouvido e muito acessado no nosso meio.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Guarino, já queria destacar com você, então, como é que tem caminhado a colheita do milho safrinha aí na região de Sapezal? Esse trabalho no campo iniciando, mas qual que é o nosso sentimento para essa temporada?
Olha, Fernanda, na verdade, nós não temos 10% colhido da área de plantada do milho safrinha. Eu, particularmente, devo começar hoje ou amanhã ainda, né? Então, nem comecei ainda. Mas deve ter em torno de 10% da área colhida. E, lógico, a expectativa inicial é sempre boa, que são as melhores áreas cultivadas como milho, a primeira tira soja e já planta milho. Né? E tem um potencial muito maior esses primeiros. Logicamente que está assim, acredito acima da média, né? Mas no fechamento final da colheita deve ficar em 105%. A 100 a 105 sacos por hectare da região.
Uhum. E como é que está o clima também aí na região, Guarino? O produtor tem conseguido, aquele, claro, que iniciou esse trabalho no campo, consegue evoluir sem grandes preocupações?
Ah, não, com certeza. Nós temos o clima muito favorável para a colheita do milho, porque é uma época que realmente não chove, né?
Uhum.
Tivemos uma precipitação há 20 dias atrás, e isso ajudou os milhos que foram cultivados um pouco mais tarde a preencher totalmente a espiga, né?
Uhum.
Então, mas nós temos. O milho normalmente seca na lavoura, não precisa tirar ele com umidade, porque tem condições favoráveis para fazer.
Uhum. Agora, o Guarino, o produtor, então, claro, iniciando essa colheita do milho safrinha aí na região de Sapezal, onde nós estamos armazenando esse milho aí na região?
Olha, tem várias modalidades, né, Fernanda? Tem gente que está guardando o milho bom, tem gente que vendeu o mercado externo para ser retirado para a lavoura,
uhum.
Tem gente que vendeu muito para as trade, né, para exportação realmente.
Mas essa questão do tabelamento do frete, desse impasse também, tem impactado tanto o mercado de milho quanto a retirada desse milho dentro da propriedade, Guarino?
O tabelamento desse frete realmente deu uma enterrada nas negociações futuras, né?
Uhum.
Mas quem tinha já vendido as trades, já tinha fixado o valor do frete. Né? Então, não sei, eu acredito que não vai impactar tanto. Mas o problema maior é que ainda não fez o contrato, né? Então, aí realmente pode pagar caro por esse atraso nessa comercialização.
Uhum.
Só que referente ao contrário, que a gente pagava R$120 a tonelada, foi R$140.
Uhum.
Subiu aí R$20,45% do preço final do produto que a gente está vendo.
Uhum. Mas só para a gente pontuar também esse cenário, Guarino, o produtor conseguiu aproveitar, negociou também boa parte dessa safrinha de milho antecipadamente?
Teve uma boa parte negociada. E a nossa região meio estratégica que atende também o mercado, que é o mercado do Mato Grosso, né, região oeste do Mato Grosso, desconfinamento.
Uhum.
A região Rondônia, o Acre e Amazonas, né? Então, nós temos estratégia também, saída para exportação, o corredor noroeste também, que é Porto Velho, né?
Uhum.
Então, o que não é exportado é a mercado interno.
Exato. Agora, o Guarino, quando a gente fala também dessa questão de preço do milho, por exemplo, o que a gente tem acompanhado agora no mercado interno é que com o início da colheita a gente tem essa pressão sazonal em relação a preços e também toda essa questão do frete também tem deixado o preço um pouco mais pressionado nesse instante. Quais são as referências que nós temos aí na região de Sapezal?
Então, na verdade, foi desde o negócio, R$ 24, R$ 25, né? Pedindo para entregar na frente. E teve também negócio para pegar na lavoura, bem antecipado aí, R$ 17, R$ 18. Isso foi ano passado já comercializado, né? Então, hoje já está se pagando em torno de R$ 23 para pegar na propriedade. E, mas você sempre tem gente que vendeu antecipado, então. Eu, particularmente, a minha média está R$ 20,00 aí, que foi comercializado antecipado e que foi comercializado agora.
Mas se a gente considerar esse valor de R$ 23,00 a saca do milho aí para a região de Sapezal, cobre custo de produção? Sobra uma margem também para o produtor rural, Guarino?
Ah, não, com certeza, né? O milho facilita, o milho segundo a safra que a gente fala, né? Ele realmente, desses valores aí, acima de R$ 22,00, R$ 23,00, R$ 25,00. Não como teve há 2 anos atrás, há 30, 31, eu fechei em média, mas ele dá uma remuneração ao rapaz.
Tá certo. Agora, o Guarino, além dessa situação, desse impasse do tabelamento do frete em relação ao mercado de milho também, queria saber com você no caso da soja. Ainda tem muita soja aí na região de Sapezal que precisa ser negociada ou até mesmo escoada. Qual que é o cenário que nós temos?
Olha, Fernando, é que a gente observa nas trades as filas de caminhões e tiras de caminhões, entendeu? Tirando a soja para colocar o milho, porque a safra do milho começa a entrar agora, né? Então, a gente tem um movimento muito grande de caminhões nas entradas das trades. Então, eles estão tirando soja aqui. E, logicamente, quem perdeu o vender, que foi há 3, 4 meses atrás, né? Chegou a vender a R$ 71, R$ 72. Hoje estão falando em R$ 62, R$ 63 a faca. Então perdeu aí, com certeza, R$ 10 a faca.
Mas quem está pagando essa conta mais cara também aí na região, Guarino?
Ah, não, com certeza. Isso sobra realmente para o produtor, né? Porque se ele não vendeu, não fixou o frete hoje, com certeza esse aumento aí de 15% até 20%. No custo da produção final do preparo produtor.
E preço da soja também cedeu aí na região, Guarino? Qual que é a nossa referência?
Sim, cedeu bastante, né? Chicago caiu, o dólar subiu um pouquinho, subiu, depois baixou, agora está subindo de novo, mas o preço de referência então, é de R$ 72 foi.
Agora, além de todo esse cenário, né, Guarino, você destacando que, pelo menos aí na região de Sapezal, um quadro um pouco mais tranquilo para o produtor rural, mas eu queria confirmar com vocês também, a gente já começa a reforçar, e isso começa a preocupar o produtor rural também, que é essa questão da entrega dos fertilizantes que está atrasada em muitas regiões. Como é que está esse cenário aí em Sapezal?
Olha, com certeza, viu, Fernanda? A gente participa dos grupos de WhatsApp da Consórcio MT e temos relatos aí de companheiros aí que não recebeu o seu fertilizante aí e as empresas entrando em contato para tentar reajustar o valor do frete. Eu particularmente, aquele dia eu recebi todo meu fertilizante já, entendeu? No preço original combinado, como foi feito o pedido. Então, não tive problema. Mas temos relato, aí sim, no Mato Grosso, de regiões que realmente está tendo essa conversão para mudar o preço de...
O Guarino, me ouve?
Mas
toda essa situação, por exemplo, o produtor rural que já fez o seu planejamento, está esperando esse produto para a safra de verão, há um sentimento ou um medo de que ele não chegue a tempo para essa nova temporada?
Olha, com certeza, né, Fernanda? Toda compra, toda aquisição que é feita e não é entregue, de acordo com o pedido, com o combinado, corre o risco de ter algum atraso, né? E, com certeza.
Guarino? Oi, Guarino, desculpa, você estava falando que isso preocupa o produtor rural também?
Exato, porque se ele não recebeu o produto dele ainda, a nossa janela de plantio é muito curta, né? Muito pequena. Se tiver atraso, com certeza o prejuízo é do PT.
Exatamente, um cenário delicado, claro que a gente vai seguir acompanhando também aqui. Guarino, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez nos atender, contribuir também com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante também a respeito da produção de milho e safrinha e essas dificuldades ainda, principalmente quando a gente considera o tabelamento do frete aí para a região de Sapezal, e eu espero você aqui mais vezes. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Ok, Fernando, um abraço a todos os nossos produtores do Brasil.
Tá certo, obrigada, Guarino. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Sapezal, lá no estado de Mato Grosso, nós temos até esse instante cerca de 10% dessa área que foi cultivada com milho safrinha já colhida até esse momento. O clima tem contribuído e, diferente do que a gente acompanhou, por exemplo, em outras regiões, dentro mesmo do estado de Mato Grosso, lá a gente tem um otimismo maior quando a gente considera a questão de produtividade. Por enquanto, a nossa expectativa é de um rendimento entre 100 até 105 sacas de milho por hectare agora para essa temporada. Guarino destacando também que nesse instante a nossa referência para a saca do milho gira em torno de R$ 23,00 lá na região, mas boa parte dessa safrinha já foi negociada antecipadamente. E no caso da soja, o que a gente já destaca também, o Guarino falando que há filas de caminhões também nas empresas lá e essa soja começa a ser escoada também lá na região de Sapezal. Um cenário um pouco mais tranquilo, mas claro, quem está pagando essa conta mais alta é realmente o produtor rural. E a gente também se preocupa já com essa questão do atraso na entrega dos fertilizantes, que isso pode já impactar esse planejamento da safra de verão também lá na região de Sapezal. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.
Antes de tudo, Elatos sempre.